E eu tenho a querida Camila Domitti, ela que é bióloga, especialista em vida marinha, está ao vivo conosco no telefone para conversar um pouquinho sobre a semana do meio ambiente, que tem campanha da ONU, né? A ONU propôs um desafio da máscara para que as pessoas postem nas redes sociais fotos cobrindo o rosto, né, cobrindo boca, nariz, tudo em alusão à questão da poluição do ar. Camila, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Juliana, tudo bem? Boa tarde a você e a todos os ouvintes. Muito bom estar aqui de novo.
Ah, e sempre um prazer conversar com você, Camila. O que, que você achou dessa campanha da ONU? O pessoal aderiu?
Achei a campanha fantástica. Eu acho que aqui no Brasil ainda poucas pessoas tiveram acesso à campanha e começaram a se inteirar dela, né, e a fazer parte, mas eu tenho certeza que quanto mais nós divulgarmos, com outras pessoas e mais pessoas vão aderir à campanha. É uma campanha fantástica de combate à poluição do ar, né, que no fim é uma relação com toda a poluição química, sonora, a poluição dos ambientes marinhos, nos ambientes terrestres, no ambiente no ar, né?
Uhum. O legal é que a campanha, junto com a foto, né, na campanha junto com a foto, a ONU propõe que a gente coloque hashtags com ações, né, que a gente pode adotar, que a gente se proponha a pôr em prática para o nosso dia a dia para combater a poluição do ar, né, Camila? E quando a gente fala de poluição, a gente logo pensa nos carros, mas tem muita coisa que vai além disso, né?
Com certeza, Juliana, tem muita coisa que nós podemos fazer. A campanha, a ideia da campanha é que até o dia 5, até, na verdade, amanhã, né, as pessoas publiquem fotografias cobrindo a região do rosto e as suas expectativas, a sua ação, né, dentro desse propósito maior para a redução da poluição sonora. E a partir do dia 5 que todo mundo começa a postar, inclusive com a hashtag da campanha, que é o Beat Air Pollution, né? Que as pessoas comecem a postar fotos delas executando realmente ações de redução desse combate à poluição do ar.
Ah, então não só a foto cobrindo o rosto, mas de repente a foto andando de ônibus, de transporte público.
Isso, andando de bicicleta. Uhum. E acho que uma dica bem legal que eles têm colocado em alguns infográficos publicados na página da ONU é a questão, inclusive, da nossa alimentação. Porque a poluição do ar também tem uma relação muito forte com o que a gente consome, né? Uhum. Então, claro, a forma como nós nos deslocamos, a nossa poluição por gases. Mas a gente tem que lembrar também que, por exemplo, a poluição química, os compostos químicos usados em lavouras, usados mesmo para nutrição de solo, eles também evaporam e contaminam o ambiente uhum. aéreo, né? Então é bem interessante a campanha porque ela traz uma série de recomendações com relação ao nosso descarte dos resíduos sólidos e a nossa preocupação com relação ao que nós consumimos como alimento.
Ou seja, ainda dá para fazer uma foto da quinta sem carne, digamos assim, né,
com
Camila?
Com certeza, a quinta sem carne. Acho que uma outra coisa bem legal que ela sugere é a questão de procurar produtores locais, pessoas que produzem no seu entorno produtos de boa qualidade, produtos sustentáveis, porque você vai evitar o transporte para buscar esse alimento, o transporte de deslocamento, né, de alimentos de diferentes regiões para o mercado que te atende e também vai buscar fortalecer os produtores que estão, de alguma forma, já buscando atividades menos poluentes, né, atividades menos poluidoras, vamos dizer assim, uhum. Por exemplo, produzindo comidas orgânicas, alimentos orgânicos. Então, tem umas ideias bem legais ali no site da ONU.
Que legal. É porque a gente está falando de uma campanha, né, Camila? Mas é claro que o objetivo da ONU e o nosso objetivo também aqui falando dessa campanha é fazer com que as pessoas mudem alguns hábitos, né, na sua casa, na sua vida, para sempre, não só até quinta-feira, ou não só para postar nas redes sociais, né? Acho que isso que é importante a gente ressaltar, mas tem gente que precisa daquele empurrãozinho, né?
Ah, e a campanha é legal, é um empurrão interessante, né? Porque faz com que nós possamos pensar como nós somos parte do problema, o problema da poluição em todos os ambientes, mas também somos parte efetiva da solução. E eu acho que esse é um ponto que a gente não pode perder. Se somos parte da solução, temos que começar a mudança imediata, né? E pequenos atos, que parecem para a gente pequeno, né? Mas no coletivo eles têm um efeito enorme de mudança significativa na qualidade do nosso ecossistema.
Com certeza. Você falou do coletivo, e aí um dos itens aqui fala da compostagem de alimentos, né, orgânicos, e também da separação do lixo não orgânico. E aí, da mesma forma que uma ação bacana no coletivo vira uma coisa muito boa, se a gente for juntar o lixo não reaproveitado, não separado, de todo mundo no mundo, também no coletivo acaba virando um grande problema. E é um problema nosso, não tem, como dizem, né, Camila, jogar o lixo fora. Onde é o fora? Não existe o fora, né?
Exatamente,
isso.
Exatamente. Então, eu acho que o mais importante, Juliana, nesse processo todo é que nós temos que repensar o que nós consumimos, né? O que consumimos, o quanto consumimos, né? Porque é isso, geraremos resíduo de qualquer forma, mas quanto resíduo vamos gerar, né? Uhum. E a partir daí, acho que essa é a grande mudança que fará diferença a médio e longo prazo na condição que nós temos hoje no nosso ambiente. Nós não sabemos ainda. Não temos tecnologia suficiente, ou não temos, vamos dizer, iniciativa suficiente ainda para combater os problemas atuais do resíduo que nós geramos hoje. Uhum. Então, nós temos que buscar essas alternativas tecnológicas, mas mais do que isso, nós temos que buscar formas de reduzir o problema a longo prazo.
Sem dúvida. E assim, esses dias eu li em algum lugar, Camila, não me lembro onde, mas uma frase que me marcou muito, que falava que as pessoas que são ligadas, né, à questão da sustentabilidade e tal, que o que se quer não é que um grupo pequeno seja 100% sustentável e, né, perfeito nessas ações, mas que o ideal é que um grupo grande, se não a totalidade das pessoas, acertem em pequenas ações que sejam, né? Acho que é um pouco disso que a gente está falando. Então, poxa, não dá para você ainda cortar o consumo de carne ou de laticínios, você, né, não consegue adequar a sua vida, mas um dia na semana dá, é totalmente possível. Um
Exato.
Dia, dois dias, né, Camila?
E eu acho assim, a gente também tem que valorizar o produtor, né? Uhum. Os produtores que estão ali cultivando, que seja a carne, o queijo, uhum, né? Os derivados, os laticínios em gerais, né? Mas eu acho que a gente tem formas de valorizar isso, procurando produtos que sejam produzidos e comercializados de maneira justa e de maneira sustentável.
Perfeito.
Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Não consegue reduzir na quantidade, né, do alimento que é da carne, por exemplo, então procura uma carne de origem justa, de origem sustentável, né? Que eu acho que isso já é um bom caminho para todos nós.
Com certeza. Desculpa. Dos outros tópicos aqui, né, que a ONU propõe é a migração para sistemas e equipamentos de aquecimento doméstico de alta eficiência. Parece, né, uma coisa muito difícil, mas não é mais. Hoje em dia já é muito mais acessível, né, Camila? Um exemplo, o nosso operador Gasparzinho está fazendo a migração na casa dele para o sistema de energia solar, né, de consumo de energia solar. Está fazendo um investimento.
Eu acho que aproveitamento
Isso.
Aproveitamento de água de chuva, né?
Olha.
A questão da energia solar, criar composteiras em casa. Tem composteiras super legais hoje, comerciais, inclusive, que tu pode comprar, uhum, e ter num apartamento, que não gera nenhum tipo de odor, né? Que você pode ter em casa. Em qualquer. Hoje não tem mais desculpa, né? Ah, mas eu moro num apartamento. Olha, mas tem composteira para apartamento. Ah, eu não sei para onde levar meu resíduo. Olha, tem vários supermercados de grande porte que hoje recebem os resíduos, uhum, né? E que destinam para cooperativas. Então, eu acho que isso também é legal. A gente mantém uma cadeia produtiva. E quanto mais nós buscarmos essa forma mais sustentável de lidarmos com os nossos resíduos e com o nosso dia a dia, mais nós incentivaremos esse comércio, né? Essa cadeia produtiva justa. Justa no sentido de incluir as pessoas numa rede positiva mesmo, sabe? Uhum. De uma relação positiva com o ecossistema.
Sem dúvida. E você falou agora há pouco também da gente repensar o consumo, né? No sentido de repensar de quem que a gente está comprando. Acho que vale a gente, uhum, repensar também se a gente precisa consumir, determinado produto, se isso vai virar lixo em quanto tempo, né, Camila?
Exato, eu acho que sim, eu acho que esse balanço entre o que a gente precisa, o que a gente quer, o que a gente gosta, né, e o que é bom para o todo, né, o que é bom para o meu bairro, o que é bom para a minha família, ou o que é bom para o meu país, para o meu planeta. Então, eu acho que essas escalas todas a gente tem que trazer no pensamento. Não é simples, né, Juliana? Eu acho que, por mais que nós estejamos aqui agora dialogando sobre isso na rádio, acho que é importante colocar que não é fácil. Mudar os hábitos, mudar a cultura não é fácil, não é simples. Demanda bastante vontade, força de vontade, mas eu acho que o principal catalisador desse processo é que a gente não tem mais tempo. A gente não tem mais tempo para falar, não, eu vou pensar um pouquinho melhor, quem sabe eu começo a mudar o meu comportamento daqui uns 10 anos. Não tem 10 anos. Se a gente não mudar agora, não tem planeta com vida saudável daqui 10 anos. Então é muito importante que essa mudança aconteça de imediato, né?
Maravilhosa. O importante é a consciência, né, gente? E, como você falou, não é fácil, mas também não é impossível. A gente tem que fazer. Não é? Concordo com você, não dá mais para ficar pensando. É botar a mão na massa mesmo. Quer um exemplo? Olha, gente, que coisa bacana. A festa junina da escola da minha filha é uma festa junina lixo zero. Gente, é tão simples.
Fantástico.
Todo mundo leva o seu prato, o seu copo e seu talher, né? Toda a decoração é feita com resto de lixo, resto de embalagens, resto de revista, de jornal. A festa é linda, é gostosa, é divertida. E eu vou te falar que isso dá um gostinho a mais, assim, dá um... Ah, eu não sei explicar, é gostoso participar. Acaba que as pessoas acabam participando mais, né? Porque tem que... Cada um leva um prato, né? Justamente para não entrar muita coisa industrializada. Então tem um... E eu confesso que dá uma satisfação você falar, olha que legal, uma festa que não gerou lixo. Delícia.
Que legal. E é um gostinho de retrô também, né?
É.
Vamos voltar ao passado. Era tão legal, pelo menos quando eu era criança, a gente fazia churrasco em família e cada um levava a sua cestinha lá com pano de prato, com os copos, com os talheres, com os pratos. E é uma questão de compartilhar o momento, compartilhar os jogos de pratos, as panelas.
Exato.
Eu acho que a gente volta um pouquinho também, né, a esse passado que a gente tinha realmente uma relação um pouco mais próxima, vamos dizer assim, com o ambiente e esse cuidado. A gente já viveu com bem menos plástico, né? Por que não podemos voltar lá? E não é só o plástico, obviamente todas as outras questões mais... de alimentos mais que não são de origem mais natural, né, na verdade. Então, acho que a gente pode buscar isso de volta, voltar para conhecer um pouco mais os produtores da nossa região, conhecer um pouco mais da origem dos nossos alimentos. Acho que isso é tudo saúde, né? E quando a gente está falando de saúde, a gente não pode... miguelar, como se fala aí na linguagem popular.
É verdade. Olha, para quem ficou curioso, curiosa com a hashtag da ONU, é hashtag Dia Mundial do Meio Ambiente ou hashtag Combata a Poluição do Ar. Acho que essa tá até mais legal. Hashtag Combata a Poluição do Ar. E aí você pode fazer, porque é isso, né? A pessoa quando usa a sua rede social, coloca uma hashtag dessa e mostra que ela, de carne e osso, também está fazendo por onde, né? Está evoluindo, está se comprometendo com o meio ambiente, com certeza ela vira uma influenciadora ali do seu meio e faz o que a gente está fazendo aqui, desperta a consciência, né, Camila?
Com certeza, olha, eu vou dizer pra ti que eu vou colocar a minha foto, não tinha colocado ainda, tu me provocou.
Eu também vou
colocar,
não tinha colocado também.
E vou colocar as minhas ações, porque essa é a ideia da ONU, a gente não parar no dia de hoje, na campanha do dia de hoje, mas a gente realmente ter esse dia como um start, né, como um início de uma fase nova, de um desafio realmente de mudança. Então, vamos ver como é que ficam as nossas páginas sociais nos próximos meses.
E a gente segue juntas aqui, despertando a consciência nossa e dos ouvintes e das ouvintes. Agradeço muito sua parceria mais
muito
uma vez,
obrigada,
Camila.
Muito obrigada, Juliana. Obrigada a todos os ouvintes. Fico à disposição de vocês. Vamos lá, fazemos a nossa mudança. Começarmos pequeno e pensarmos no coletivo.
É isso aí. Um abração para você.
Um abraço grande.
Tchau,
tchau.
Conversei com a Camila Domit, bióloga, especialista em vida marinha, falando conosco aí sobre a campanha da ONU. Então, vou reforçar aqui a hashtag. Hashtag combata a poluição do ar. Vou até falar pro Gasparzinho botar uma foto lá das placas solares da casa dele E você, Sanderson, o que você vai, que você colocaria nessa hashtag aí, nessa postagem nas suas redes sociais? Você anda de ônibus? Você separa o lixo? Você... Não, mas faz parte, acho que é isso. É, não adianta também fingir, né, que a gente já mudou, mas você pode fazer. Deixa eu pensar aqui, você tem consciência, né? Você desliga as luzes e os equipamentos eletrônicos quando não tá usando? Pronto, já pode postar a sua foto, tá? A Ju anda de ônibus, né, Ju? Pode postar a sua foto no busão com a hashtag... Por exemplo, compostagem pra mim é uma coisa mais difícil, porque eu não gosto de minhoca. Parece besta, né? Mas, gente, eu queria muito ter uma composteira em casa. Mas quando eu abro aquele trem com as minhoquinhas lá, imagina, eu fico louca. E a Maria morre de rir da minha cara, porque ela enfia a mão nas minhocas, ela pega tudo. Ah, adora. E eu tenho coisas com minhoca, mas cada um nos seus limites. Mas lá em casa eu faço a segunda sem carne. Então, é uma... Você gosta de cozinhar, Sanderson? Sanderson, me ajuda a te ajudar, né? Como fala. A gente vai achar umas metas. Pronto, e quando você estiver andando com a sua moto, desliga o motor quando estiver estacionada. Nada de ficar esperando alguém ali com a moto ligada. Pronto, você já vai estar fazendo alguma coisa. Passa essa dica adiante para os seus amigos motociclistas, tá bom?